Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 22 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Alberto Giovanetti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 4. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira: aprendamos com Maria a confiar e a acolher a palavra de Deus. Santo Padre: liguei para a paróquia de Gaza, estavam felizes, rezemos pela paz. Para religiosas é servir aos últimos e não serem servas de alguém. Prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini: comunicar não é num sentido único, seu grande valor está na relação. Nicarágua: autoridades do país confiscam seminário da Diocese de Matagalpa. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. Santo Padre, na audiência geral: aprendamos com Maria a confiar e a acolher a palavra de Deus. Túlio Fonseca.
Na manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco retomou as catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, com a segunda reflexão do ciclo jubilar dedicada à infância de Jesus, sob o tema A Anunciação a Maria, a escuta e a disponibilidade. Francisco sublinhou a força transformadora da palavra de Deus, que chega até o coração humano e gera mudanças profundas, como na experiência da Virgem Maria.
No início do seu Evangelho, Lucas mostra os efeitos da potência transformante da palavra de Deus, que giunge não só entre os altos do Templo, mas também na pobre habitação de uma jovem Maria, que, promessa esposa de Giuseppe, vive ancora em família.
Ao abordar a narrativa da Anunciação, o Papa recordou que o Evangelho de Lucas destaca o envio do anjo Gabriel a Nazaré, uma pequena aldeia da Galiléia, situada nas periferias de Israel e considerada irrelevante no contexto bíblico da época. Ali, Gabriel anuncia a Maria uma mensagem inédita e repleta de significado.
Al posto del classico saluto pace a te, Gabriele si rivolge alla Vergine con un invito: rallegrati.
A saudação do anjo é incomum. Em vez do clássico a paz esteja contigo, Gabriel proclama: alegra-te, convite que ecoa os anúncios proféticos da vinda do Messias. É o chamado à alegria que marca o fim do exílio e a presença ativa de Deus no meio do povo. Além disso, Deus chama Maria por um título singular, que caritomene, ou seja, cheia da graça divina. Este nome indica que o amor de Deus habita no coração de Maria há muito tempo, tornando-a uma obra-prima da graça divina, afirmou o Papa. O Santo Padre destacou que, diante do anúncio do anjo, Maria experimenta perturbação, mas também confiança. Gabriel a tranquiliza com as palavras: não temas. E Francisco completou:
não temere, dice Dio ad Abramo, a Isaac, a Mosè, nella storia. Non temere. E lo dice anche a noi.
Deus diz isso também a nós. Não temas, siga em frente, não temas. Padre, eu tenho medo disso. E o que você faz quando... Me desculpe, padre, vou lhe dizer a verdade. Eu vou à vidente. Você vai à vidente? Assim, faço a leitura de mãos. Por favor, não temas, não temas, não temas. Isso é bonito. Eu sou o teu companheiro de caminhada. É isso que ele diz a Maria.
É belo isso. Io sono il tuo compagno di cammino. E questo lo dice a Maria.
O Papa também explicou a missão anunciada a Maria: ser a mãe do Messias, que será rei não de forma humana, mas divina. O nome do menino, Jesus, significa Deus salva, recordando que a salvação vem exclusivamente de Deus. Maria foi chamada a confiar totalmente no Senhor, permitindo que ele realizasse em sua vida uma obra única e extraordinária. Esta maternidade abala Maria profundamente e, como mulher inteligente que é, capaz de interpretar os acontecimentos, ela busca compreender, discernir o que está acontecendo com ela. Maria não busca respostas fora, mas dentro de si. E ali, no profundo do seu coração aberto e sensível, sente o convite para confiar em Deus.
Ali, no profundo do cuore, aberto, sensível, sente o invito a fidar-se de Deus.
Ao concluir a catequese, Francisco destacou a confiança luminosa de Maria, uma verdadeira lâmpada de muitas luzes. Maria acolheu o Verbo na sua carne e lançou-se na maior missão já confiada a uma mulher, a uma criatura humana. Ela se colocou ao serviço, plena de tudo, enfatizou o Papa, que, por fim, exortou os fiéis a se inspirarem na Mãe do Salvador e Nossa Mãe.
Sorelle, fratelli.
Irmãos e irmãs, aprendamos de Maria a permitir que a palavra divina abra os nossos ouvidos, que acolhamos e aguardemos, para que transforme os nossos corações em tabernáculos da sua presença, em casas hospitaleiras onde a esperança possa crescer.
Dove cresce la speranza.
No final da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espírito Santo. Amém. Amém.
Lentilhas com frango. No menu tão simples está toda a felicidade de um povo, o de Gaza, na Palestina, que voltou depois de massacres, violência, medo e fome destes quase 15 meses a uma aparência de normalidade com a trégua de domingo passado. O Papa se fez porta-voz desta felicidade quando falou no final da audiência geral desta quarta-feira, 22 de janeiro, na Sala Paulo VI, sobre sua última conversa por telefone com os paroquianos da Sagrada Família de Gaza, assistidos pelo pároco, o sacerdote argentino Gabriel Romanelli, e pelo vice-pároco, o sacerdote egípcio Yusuf Assad.
Ieri ho chiamato, lo faccio tutti i giorni. Alla parrocchia di Gaza.
Ontem eu liguei, faço isso todos os dias, para a paróquia de Gaza. Estavam felizes. Há 600 pessoas lá, entre a paróquia e o colégio. Elas me disseram que tinham comido lentilhas com frango, algo que não estavam acostumadas a fazer nestes tempos. Tinham apenas alguns vegetais, alguma coisa. Estavam felizes. As palavras do Papa falam um pouco da vida de uma comunidade situada a poucos passos das áreas dos bombardeios mais intensos, Jabalia, que até 72 horas atrás vivia na precariedade e no terror. Em dezembro de 2023, a paróquia sofreu um ataque israelense direto que resultou na morte de duas mulheres. Através de seus telefonemas, o Papa tentou de todas as maneiras se aproximar desta comunidade reunida no complexo paroquial que também hospedava alguns muçulmanos. Como ele mesmo sempre disse, como o padre Romanelli contou muitas vezes, todos os dias o telefone tocava na Sagrada Família, geralmente por volta das 19 horas. Do outro lado da linha, o Papa. Desde o início da guerra, ele ligava todos os dias para rezar, para dar a sua bênção, para cuidar das pessoas de Gaza, uma por uma, e se tornou, como disse o patriarca, patriarca de Jerusalém, um da nossa comunidade, um paroquiano, disse o pároco à mídia vaticana, referindo-se ao telefonema no dia do início da trégua na faixa de Gaza, saudada com coros e músicas. Sim, a trégua, que, como muitos disseram, não é sinônimo de paz. De fato, na audiência geral, o Papa mais uma vez pediu aos fiéis do mundo inteiro para que não interrompam suas orações por Gaza, assim como por todos os outros lugares assolados por conflitos.
Preghiamo per Gaza, per la pace, e in tante altre parti del mondo.
Rezemos por Gaza, pela paz ali e em muitas partes do mundo. A guerra é sempre uma derrota, não se esqueçam, a guerra é uma derrota. E quem lucra? Os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz. Pensando na Ucrânia, sempre definida como martirizada por uma guerra que dura quase 3 anos e que continua com ataque de drones russos, mortes e ferimentos de civis, o Papa Francisco pediu na Sala Paulo VI para lembrar especialmente da população idosa. O pedido foi feito na saudação aos peregrinos poloneses que nestes dias expressam uma gratidão especial às avós e aos avós, celebrando sua festa. Que seja uma ocasião para construir e fortalecer uma nova aliança entre gerações, disse ele.
Per favore, ricordate anche nelle vostre preghiere le persone anziane dell'Ucraina.
Por favor, lembrem-se também em suas orações dos idosos da Ucrânia que estão vivendo a tragédia da guerra. Francisco também fez um apelo em prol da população de Los Angeles, onde os incêndios devastadores dos últimos dias causaram prejuízos de aproximadamente 250 bilhões de dólares, segundo estimativas, e mataram 28 pessoas. Quero que saibam que meu coração está com o povo de Los Angeles, que tanto sofreu com os incêndios que devastaram bairros e comunidades inteiros, e ainda não terminaram, enfatizou o Papa, destacando-se do texto escrito.
Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por todos os habitantes.
Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por todos os habitantes para que sejam testemunhas de esperança através da força da diversidade e da criatividade pelas quais são conhecidos em todo o mundo. O Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira no Vaticano, antes da audiência geral na Sala Paulo VI, os membros do Conselho de Administração da Fundação Konrad Hilton, organização caritativa estadunidense sem fins lucrativos, comprometida com os desfavorecidos e que colabora com alguns dicastérios vaticanos. Em sua saudação, o pontífice sublinhou que a missão de promover a dignidade humana é urgente numa época em que o número de pobres e excluídos continua aumentando. De acordo com Francisco, a Fundação Konrad Hilton demonstrou como a generosidade e o comprometimento podem transformar a vida de pessoas em situações vulneráveis. O serviço gratuito nas áreas da educação, saúde, assistência aos refugiados e combate à pobreza é um testemunho concreto de amor e compaixão. A propósito do fundador, Konrad Nicholson Hilton, o pontífice disse que ele deixou seu sonho como legado que inspira os projetos da fundação. Dentre eles, o apoio às religiosas. Konrad Hilton tinha grande estima pelas religiosas e em seu testamento pediu à fundação que as apoiasse em sua missão a serviço dos pobres e desfavorecidos.
Voi state facendo con fedeltà e creatività.
Vocês fazem isso com fidelidade e criatividade, especialmente na formação e no cuidado das irmãs idosas, disse o Papa. Em alguns países elas são idosas, mas não devem ser mandadas para a casa de repouso, sublinhou, lembrando que uma vez na Argentina, numa congregação onde tinha uma religiosa de origem italiana, a provincial chegou e disse, aos 70 anos, fora. E as irmãs morriam de tristeza, acrescentou o Papa. As religiosas têm que trabalhar até o fim. Aqui temos uma que sempre trabalhou com os pobres. Ela é idosa, mas ainda dirige, e a deixam dirigir. Assim, ela se sente útil. As religiosas estão sempre com o povo. Sei que vocês colaboram com alguns dicastérios vaticanos para dar oportunidades às irmãs de crescerem profissionalmente e no trabalho missionário. Obrigado, disse Francisco, agradecendo à Fundação Konrad Hilton. Tem gente que pensa que as religiosas e as mulheres são de segunda categoria, disse ainda o Papa. Em vez disso, é importante que as religiosas possam estudar e se formar.
Il lavoro alle frontiere, nelle periferie, in mezzo alle ultime.
O trabalho nas fronteiras, nas periferias, entre os desfavorecidos, exige pessoas formadas e competentes. Atenção, a missão das religiosas é servir aos últimos e não serem servas de alguém. Isso precisa acabar e vocês, como fundação, estão ajudando a tirar a igreja dessa mentalidade clericalista. A seguir, o Papa se deteve na questão das mulheres na igreja, ou seja, no pouco espaço que elas encontram. Muitas vezes se queixa de que não há religiosas suficientes em cargos de responsabilidade nas dioceses, na cúria e nas universidades. É verdade. Por um lado, é verdade. É preciso superar uma mentalidade clerical e machista, disse ainda Francisco.
Grazie a Dio, adesso na cúria abbiamo una prefetta.
Graças a Deus, agora temos uma prefeita na cúria do Dicastério para os Religiosos. Temos uma vice-governadora do Estado Vaticano que se tornará governadora em março. Temos 3 religiosas na equipe que escolhe os bispos e que dão o seu voto. Temos a subsecretária do Monsenhor Pitinotti, na APSA, uma religiosa que tem 2 diplomas em economia. Graças a Deus, as religiosas estão à frente e sabem fazer melhor que os homens. É assim porque elas têm essa capacidade de fazer as coisas, as mulheres e as irmãs. No entanto, disse o Papa, também ouvi bispos dizerem: gostaria de nomear religiosas para alguns cargos na diocese, mas suas superioras não as deixam ir. Por favor, deixem elas ir. Digo às superioras, sejam generosas, tenham o espírito da Igreja Universal e de uma missão que vai além dos limites do seu instituto, sublinhou. O Papa disse ainda que juntos podemos construir um mundo onde cada pessoa, independentemente de sua origem ou situação, possa viver com dignidade. Juntos podemos ajudar a acender a esperança nos corações de quem se sente sozinho e abandonado. Compaixão, proximidade e ternura, esses são os 3 atributos de Deus.
Sonho um mundo em que gli scartati, gli esclusi.
Sonho com um mundo onde os descartados, os excluídos, os marginalizados possam ser protagonistas de uma mudança social da qual tanto necessitamos para viver como irmãos e irmãs, concluiu Francisco. Prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini. Comunicar não é num sentido único. Seu grande valor está na relação. Silvonei José.
O prefeito da mídia vaticana, Paulo Ruffini, fala sobre o jubileu do mundo das comunicações, previsto de 24 a 26 de janeiro. O Ano Santo é uma oportunidade para se questionar e redescobrir o significado mais profundo e inicial da nossa vocação de comunicadores. Não queremos fazer nada mais do que partilhar uma interpretação do mundo. É uma verdade que nos foi revelada e queremos buscá-la em nossa história com todas as nossas forças. Foi o que afirmou o prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini, que, na manhã desta terça-feira, apresentou o Jubileu do Mundo da Comunicação, previsto de 24 a 26 de janeiro, durante a transmissão italiana do programa Rádio Vaticana Convoi. Um evento que se realiza no próximo fim de semana e que será o primeiro dos muitos que serão previstos durante o Ano Santo. O Jubileu do Mundo das Comunicações coincide com o aniversário do Santo Padroeiro dos Jornalistas, São Francisco de Sales, celebrado em 24 de janeiro. Questionado sobre o fato de que os jornalistas são chamados a ser portadores de esperança e verdade, Ruffini lembra que, sem relação, não há esperança. Estamos fechados em nós mesmos. A relação é confiar no outro,
é crer que é possível entrar numa relação com o outro, mesmo quando ele não pensa como nós. A relação também pode incluir coisas muito difíceis, como o perdão, ou seja, recomeçar. Como disse o Papa Francisco, às vezes, lembra Ruffini, uma relação se rompe, mas depois é possível recomeçar novamente de uma forma diferente, mas sempre. Essa relação, afinal, nasce da confiança recíproca, e a esperança é entregar e confiar um no outro e não construí-la. Nesse sentido, até mesmo o conceito de comunicação não é unidirecional, mas baseado no amor, na confiança, na relação. Os 3 dias dedicados ao Jubileu do Mundo das Comunicações incluem vários eventos que o prefeito do Dicastério para a Comunicação relembra durante a entrevista. Sim, são muitos os eventos e posso dizer que nasceram espontaneamente da vontade de fazer um exame de consciência, de se questionar e talvez recomeçar a encontrar o sentido mais profundo e inicial, a fonte da nossa vocação, a de jornalistas. Então, comunicar, escolher a comunicação como profissão é, em todos os aspectos, uma vocação. Entre os muitos eventos, o mais importante é a audiência com o Papa Francisco e a peregrinação para atravessar juntos a Porta Santa e meditar sobre onde estamos e para onde queremos ir. Portanto, sobre onde se encontram as raízes da nossa esperança.
Nicarágua, autoridades do país confiscam o seminário da Diocese de Matagalpa. Raimundo Lima.
Agentes da Polícia e da Procuradoria-Geral do Regime de Daniel Ortega e Rosário Murilo ocuparam esta segunda-feira, 20 de janeiro, as instalações do Seminário Maior São Luís Gonzaga, um centro de formação dos sacerdotes na Diocese de Matagalpa, na Nicarágua. Trata-se de um verdadeiro confisco, denunciaram fontes eclesiásticas ao site independente Despachos, assim como aconteceu no dia anterior na Casa de Retiros La Carturra, na mesma diocese. O Seminário São Luís Gonzaga, em Matagalpa, Nicarágua, foi confiscado. Esse seminário é o coração da igreja e de uma diocese, e é um lugar onde os futuros sacerdotes são formados. Esta tarde, ele foi ocupado pela polícia, deixando todos os seminaristas no limbo, denunciou o padre Eric Dias, do exílio. Durante a ocupação, seminaristas das dioceses de Matagalpa e Ciúna estavam assistindo às aulas no seminário. Todos foram expulsos do local e ordenados a voltar para casa. Até então, não se sabe se o pessoal encarregado do centro foi preso. A Diocese de Matagalpa é governada por Dom Rolando Álvares Lagos, o bispo que foi preso em agosto de 2022 e posteriormente exilado em Roma em 14 de janeiro de 2024, após ser condenado a 26 anos de prisão pelo suposto crime de traição. De fato, o regime, em sua perseguição à Igreja Católica Nicaragüense, tem sido particularmente duro com a Igreja de Matagalpa, que foi privada de seu bispo, da grande parte de seus padres, que estão no exílio, de algumas organizações e agora até de suas estruturas. Um acordo formal de cessar-fogo foi alcançado em Mianmar entre a junta militar golpista e o Exército da Aliança Democrática Nacional, um grupo étnico rebelde que atua no nordeste do país asiático. O anúncio da trégua foi feito pela China, que está mediando entre as partes. A esperança é que seja um passo em direção a uma solução pacífica para o conflito que está ensanguentando e matando a população de fome, embora entendimentos semelhantes tenham sido desconsiderados no passado. A situação em Mianmar se agravou após o golpe de 1º de fevereiro de 2021, quando as Forças Armadas chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado, prendendo a ministra das Relações Exteriores e conselheira presidencial Aung San Suu Kyi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1991, e muitos outros expoentes da Liga Nacional para a Democracia, o partido que venceu as eleições legislativas em novembro de 2020. E acabando com a frágil democracia que havia surgido após a votação de 2015. Um golpe que, portanto, deu fim a todas as aspirações democráticas no país do Sudeste Asiático, suprimindo à força todas as formas de oposição. A população, apesar da repressão sangrenta dos generais golpistas, primeiro saiu às ruas pacificamente e depois iniciou uma resistência armada sem precedentes, culminando em uma aliança entre os principais grupos étnicos rebeldes para enfrentar a junta militar. Um conflito longe dos holofotes internacionais que afeta principalmente a população civil. De acordo com as últimas estimativas, há mais de 15 mil mortos, dezenas de milhares de feridos e mais de 1 milhão de pessoas deslocadas internamente, forçadas a viver em condições desastrosas, com sérias dificuldades para encontrar alimentos, água e medicamentos. De acordo com o Unicef, mais de 5 milhões de crianças precisam de assistência humanitária e 8 milhões de menores não têm acesso à educação. A economia está em colapso, com desemprego de 40%.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário. Música